1:03. Já está aqui no estúdio o secretário de Infraestrutura, André Custódio. Entre os assuntos que serão tratados estão as demandas dos ouvintes, além de temas como esgotamento sanitário, abastecimento de água, estradas e iluminação pública. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo mais uma vez a 98FM.
Boa tarde, Jota Maia. Boa tarde, Marcondes. Agradecer aqui a presença do meu assessor Sérgio. Deixar aqui um forte abraço para todos os campomosenses.
Bom, ouvintes têm, secretário, têm reclamado de muito esgoto a céu aberto em algumas ruas da cidade, em muitos casos permanecendo por vários dias. Secretário, sobre esse esgotamento sanitário, ainda existem muitas dúvidas da população quanto à responsabilidade pela manutenção. Alguns afirmam que é da prefeitura, outros dizem que é da Embasa. O senhor poderia esclarecer essa situação? Todo o sistema de esgotamento da cidade é, de fato, responsabilidade da Embasa ou há trechos que ainda são administrados pelo município?
Na verdade, a Embasa recebeu, isso já está documentado, é um patrimônio em torno de 50 milhões de reais, essa obra do esgotamento sanitário da nossa cidade. E todos têm que fazer a ligação no sistema que já existe, que é um sistema que haverá o tratamento das águas. O que existe hoje aqui, que a prefeitura ainda dá manutenção, e que é um grave problema para todo mundo, para nós lá da secretaria e para as pessoas que são afetadas, é um sistema antigo, uns canos de 100 milímetros, que não atende mais, certo? É coisa do tempo do Dr. Santana, de prefeitos passados que colocaram, e hoje a cidade cresceu, e ruas que tinha 10 casas, hoje tem 100. Não tem como atender com um cano de 100 milímetros em cima da terra, como é o que acontece. Então, acaba que em vários pontos da cidade, tem dia que tem 3, 4, 5, 6 pontos na cidade estourados. A gente tem uma equipe, já dobramos essa equipe para estar melhorando essa situação, mas as pessoas têm que entender que tem que fazer entroncamento na rede da Embasa. Já existe o tratamento na nossa cidade, a Embasa é responsável por essa parte. E que essa rede antiga, ela não é funcional. Primeiro que ela deságua dentro dos rios, não é correto. Então, todo mundo tem que fazer a sua ligação nos locais que não tiver condição de fazer essa ligação, a fossa em sua casa, porque esse sistema hoje é obsoleto, não tem como atender e sempre vai ter problema.
Muitos têm aquela questão de, a Embasa não notificou ainda a minha casa para colocar na rede. E como fica a situação, secretário, nesse sentido?
Mas o que acontece é o seguinte... adianta você estar jogando naquela rede que não funciona, que estoura todo dia, que a gente tem que estar com um funcionário, que está sujando a rua, que está caindo água nos riachos, o esgoto nos riachos, porque você não quer fazer a ligação na água da Embasa, na rede da Embasa. Então as pessoas têm que ter essa conscientização e a Embasa também tem que fazer a parte dela, divulgar, certo? A Embasa tem muitos pontos de problemas que é responsabilidade dela, exemplo do que aconteceu aqui no caminho do campo de avião, que foi eles que fizeram o trabalho não ficou bom, certo? Outros pontos na cidade, exemplo aqui da Vila dos Sonhos, que ficou um vazamento durante uma semana, pela boca de lobo deles, certo? E a gente tem impressionado e tem notificado. Inclusive o Jorge fica na rua só para fazer essas coisas, ver esses problemas de esgoto e fiscalizar a Embasa. Aí eu já pedi a ele que faça uma parte só de notificação da Embasa. Vamos notificando, se não houver o retorno positivo, eu vou passar isso para o jurídico tomar decisões. Porque todas essas questões de água são concessões. Então a Embasa também tem que cumprir com certas determinações que foram feitas no momento que a prefeitura fez a cessão para ela. Exemplo da água. Certo? Ela tem algumas localidades que ela tem um compromisso com o prefeito Elmo, que assinou, e com a prefeitura, de colocar água, exemplo da Caraíba, que ainda está deficitária, região aqui de Tuiutiba, ali pegando ali para a região de Baxio, toda aquela área ali tem o compromisso. E o esgotamento sanitário hoje é responsabilidade da Embasa, certo? E as pessoas têm que ligar na rede da Embasa, porque essa rede antiga da prefeitura ela não é funcional. Sempre vai ter problema, é enxugar gelo. A gente tenta melhorar, atende as pessoas às vezes chegam um tanto nervosas lá, porque não é legal ter um esgoto estourado na porta da sua casa, mas tem que entender que...
Só para entender, o senhor, na sua fala aí, as pessoas podem interligar já, mesmo sem a notificação da Embasa?
Sim, se tem a rede pode interligar, deve interligar.
Entendi.
Ou então, tiver qualquer dúvida, procura a Embasa, certo? Infelizmente, A Embasa ainda não está prestando o serviço que ela se comprometeu. Inclusive, quando a gente tem alguns problemas na rua, tem uma certa dificuldade, porque eles alegam que a empresa que presta serviço não tem insalubridade para... Como é que a Embasa recebe um esgotamento sanitário e contrata uma empresa que não paga insalubridade para os funcionários? Certo? Isso são informações que chegam até a gente. Não tenho prova disso aí, mas o Jorge está aqui, foi quem me passou a informação, que eles falam que a maior dificuldade é essa, que a empresa que tem hoje que presta serviço para a Embasa não recebe insalubridade e os caras não vão botar a mão se não recebem, né?
Secretário, depois das últimas chuvas aqui na sede de Campo Formoso, qual avaliação o senhor faz em relação às obras realizadas em pontos da cidade que há anos enfrentavam problemas com chuvas intensas? Vou citar como exemplo aí as ruas do Sucesso, Vila dos Sonhos e áreas próximas ao estádio, essa aqui no estádio municipal. Essas intervenções foram suficientes ou ainda precisam de novos ajustes?
A gente fica muito feliz com o que foi feito, inclusive eu quero parabenizar a toda a Secretaria de Infraestrutura, aos funcionários pelo empenho do que foi feito aqui na Vila do Sonho, no Sucesso, aqui também, aqui perto do estádio, onde a gente também já está iniciando um estudo maior para essa bacia aqui, certo? O prefeito já autorizou, já comecei a conversar com alguns profissionais que têm conhecimento nessa área, que haverá um grande projeto para essa área aqui no futuro. E a gente ficou feliz pelo resultado que a gente tem colhido até agora. Não tivemos problemas. No bairro Sucesso, eu fiz questão, no dia de estar chovendo, de ir pessoalmente olhar. Durante o dia tinha dado em torno de 80 milímetros. Não tinha água nenhuma lá, não prejudicou nenhum morador. Tinha uma vala aberta que chegou ao final do ano. Não tinha dado tempo para a gente terminar. A gente já finalizou, já vamos iniciar o calçamento também naquela área. Então a gente fica feliz em ver o resultado positivo, o benefício ter chegado para as famílias, né, que sofreu tanto ali naquela área. E tem outras ações que estão sendo planejadas também, mas essas já passam por desapropriações lá também no bairro Sucesso, que já foi conversado com o jurídico, está tomando providência para garantir ainda mais. Então, se a gente já teve sucesso aí no bairro Sucesso, aqui para pegar um gancho, com chuvas aí de 60, 80 milímetros, mas a gente tem que se prevenir para as chuvas de 100, 110 milímetros que possam estar garantindo aí o conforto daquelas famílias ali. Então tem esse pensamento de a gente ainda crescer ainda mais aquela drenagem ali naquela área ali.
Chamar para a nossa entrevista, repórter Marconi Nunes.
E ter essa desapropriação de algumas áreas lá.
Pronto, Marconi.
Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Ainda nesse segmento, eu gostaria de saber do senhor sobre a questão da rua Mancambira Montes Flores. Recebemos lá também um pedido e ficou em aberto. Conversei até com a advogada doutora Carol sobre a interpretação daquele sistema e diante do que poderá acontecer daqui para frente, porque também houve aquela situação que eu até falei com o senhor sobre a Avenida Cândido Ribeiro Peralva, um trecho ali de supermercado. Quais serão as providências ainda com relação às pessoas que continuam insistindo, o senhor já fez um spoiler, que vai acionar o jurídico, mas que tem a situação de declive, tem uma área de relevo, tem muitas áreas que precisam ter uma análise mais profunda, como irá proceder essa questão de tubulação e o entroncamento na rede?
A Embasa tem, ela tem que passar essas informações para as pessoas, de onde, quando não conseguir jogar para a rede, o que é que deve ser feito. Isso hoje é a responsabilidade dela. Lá no Mancambira Montes Flores, tem um problema do esgoto de rede antiga, nosso, que é recorrente, infelizmente, é entope, as pessoas jogam lixo, acaba acontecendo, isso aí não é escondido para ninguém, a gente vai e faz, mas é como eu falei, é enxugar gelo. A gente tem que fazer a ligação para a rede da Embasa, que é a rede hoje que tem condição de captação e de tratamento dessa água, tá certo? Então, é uma questão só na cidade. É a ligação na rede da Embasa, certo? Não tem outra opção. Porque essas redes antigas, elas são o Jorge está aqui, ele sabe o sofrimento que a gente passa. E a gente não fica feliz em ver esgoto correndo no meio da rua. E nem quantas pessoas vão lá reclamar. Eu estava de férias, eu acabei indo visitar a secretaria e aí tinha um esgoto estourado ali de frente do Mercadinho Camilo, já tem alguns dias. As pessoas foram lá e eu passava para eles, né, a situação, que eu estava de férias, mas que ia fazer também estava visitando, mas ia fazer a correria, acabou que deu certo. Mas os meninos passaram 2 dias com o carro, com desse carro de desentupir fossa, com jato lá para poder conseguir, por causa de lixo
na tubulação.
Meu amigo. Infelizmente, além da rede ser antiga, as pessoas jogam o lixo. A gente pede que não jogue, mas infelizmente acontece, né? Então é um problema. É, nossa cidade melhorou muito, nossa cidade hoje é uma cidade quase 90% de calçamento, asfaltada o centro e os bairros aqui periféricos. É muito, muito melhor do que era há 5 anos atrás. Mas a gente ainda tem essas questões que as pessoas têm que ter esse sentimento de ligar na rede da Embasa, de não jogar o lixo, não deixar o lixo para correr, para cair nos bueiros, no entupir, até tanto essa parte de esgoto como as partes de drenagem que existe na nossa cidade. Exemplo do bairro Sucesso, hoje tem 8 pontos de captação de drenagem. Se a pessoa jogar o lixo, entupir, vai acabar prejudicando as pessoas, tá certo? Então a gente pede essa conscientização do nosso povo.
Secretário, o assunto agora é sobre recuperação de estradas. São muitas mensagens, muitos pedidos, e aí se a gente for atender individualmente cada um, a gente vai aqui passar a tarde inteira só atendendo os nossos ouvintes. Aí eu vou falar aos nossos ouvintes que iremos questionar o senhor por região, porque cada um quer ver a sua estrada patrolada, cada um quer o seu benefício. Aí eu vou perguntar para o senhor por região, como é que está o cronograma para esse ano de 2026. Inclusive, semana passada, nós enviamos para o senhor a questão de Boa Vista dos Pauzinhos, que, aliás, Boa Esperança, e quando terminasse Boa Esperança, iria para Brejo do Tamanduá. Seria o cronograma nesta região ali de Tuiutiba. Aí eu pergunto para o senhor, como está o cronograma, a gente aqui não individualizar povoado por povoado, que são muitos, mas por região, como é que o senhor vai definir o cronograma para 2026?
O 2026, a gente tem alguns equipamentos parados, eu já sentei com o prefeito, passei a situação, ele vai estar resolvendo aí com o setor de transporte, que é o que hoje dá manutenção aos equipamentos, tem o pessoal responsável, para a gente poder fazer já essa divisão. Hoje, com o equipamento que a gente tem um equipamento na região de Tuiutiba, que foi feito o contrário. Hoje já está terminando o Brejo da Manduá para depois voltar para o outro povoado. Porque o que aconteceu? Lá há necessidade de Boa Esperança de material, cascalho. Em contato com o pessoal da associação, eu pedi que eles fizessem um esforço para que pudesse estar arrumando lá naquela região de Tuiutiba para ficar mais fácil. Hoje recebi o retorno deles que tinham conseguido um material. O primeiro material que tinha conseguido, o pessoal queria R$100 por carrada, disse que era inviável, porque a prefeitura não tinha como pagar. E aí eles conseguiram com um vizinho lá de graça. E eu fiz o compromisso, depois do carnaval, tá começando lá em Boa Vista, em Boa Esperança, certo? A região de Poços, a gente fez já muita coisa patrolada, a região de Santo Antônio, até sair lá em Algodões, voltando aqui por essa região aqui de Caraíbas.
Vou só complementar, o senhor falou da região de Poços, já atendendo os nossos ouvintes, aqui é o Jandir Bispo, ele pedindo o patrulhamento da estrada de Pilões a Poços, especificamente no trecho de Curral até o loteamento Ecoparque Bela Vista, se tem parte dessa estrada que está péssima. Desde já ele agradece.
Porque são estradas que, assim, eu mesmo nunca nem passei. O Marcos, que é de lá da região, deve ter passado. Eu nunca passei, né? Mas as principais aqui da região de Pilões, a gente fez tudo o ano passado. Vocês são testemunhas, as pessoas cobraram, a gente conseguiu resolver. Na região de Poços também, as principais a gente resolveu. Então, tem estradas que são secundárias que a gente vai resolver. Mas as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, que nossa malha viária é muito grande, né? É muita estrada, muitas questões, e a gente prioriza onde tem o transporte escolar. Prioridade é essa que o prefeito pede, a gente faz o que pode. Olha, para vocês entenderem, tamanho do problema que é essa questão de estradas, que no Vale do Salitre, que é a minha região, tem mais de 4 meses que eu puxei a máquina para cá, porque como não tinha equipamento para deixar em cada região, não. O Salitre já estava, foi atendido em vários trechos. Vamos voltar aqui para a gente dar prioridade em alguns locais de transporte escolar, entendeu? Então, é muita coisa, a gente tem muito equipamento, mas às vezes quebra, falta um pneu, estoura um pneu, vai atrasando, certo? Mas o pensamento aí é de botar tudo para estar voando.
Isso
aí
no se meio não cair as chuvas, né? Porque quando depois uma estrada feita, aí tem aqueles problemas, né, secretário? E volta tudo.
Essa
de novo.
Semana mesmo tivemos um problema lá com o Bom Jardim. Mandei a máquina ontem, uma para carregadeira, para desobstruir a estrada. Uma estrada que já foi patrolada, foi feita. Mas é uma região de Massapê, acaba quando chove, não tem jeito. Foi um volume grande de chuva, graças a Deus que estava precisando, certo? E a gente também tem outras obras que tem o nosso apoio. Exemplo do que a gente está fazendo aqui no bairro da Serra, que estamos fazendo a terraplanagem. Eu quero mandar um abraço aqui a todos os operadores, os motoristas lá que estão trabalhando, jogando duro. Me pediram um prazo, eu pedi até o 2 de março, os caras vão me entregar amanhã. Então até conseguiram render o trabalho. Eu quero aqui dar um abraço aqui no Bendé, no Gaúcho, no Elton, todos os meninos lá, vou citar o nome de todos, mas sintam todos abraçados aí, a turma da terraplanagem, das estradas, Zé Carlos, todos os meninos que se esforçam muito, e é uma coisa que leva, que acaba atrasando essa questão de estrada, mas teve um adiantamento, eles me prometeram que amanhã me entregam, devolvem essas máquinas para a gente já voltar para as estradas. A gente fica feliz quando o trabalho chega, e também são coisas importantes, que é um complexo esportivo que vai ser construído ali no bairro da Serra, um sonho daquela comunidade ali, um bairro que eu morei vizinho muitos anos, que eu tenho um grande carinho por aquelas pessoas, e o prefeito Elmo, junto com o deputado Elmar Nascimento, consegue botar uma obra que vai ser uma das mais bonitas da nossa cidade, aí, um bairro ali que realmente merecia essa atenção.
Uma entrevista com o secretário de Infraestrutura, André Custódio. Marconi Nunes.
Secretário, sobre um caso em que requer uma atenção, aí eu não sei se é do poder público ou é da iniciativa privada, sobre aquela área que eu já falei com o senhor, ali na BA-220, ao lado do posto de combustíveis, os moradores que residem próximo àquele campo society daquela arena. Passando por lá no último domingo, a gente percebe que a erosão está aumentando. O que é que pode ser feito pelaquela região? São os proprietários daqueles terrenos na parte de baixo que tem que construir o muro, ou a Secretaria de Infraestrutura teria que dar uma atenção? A gente percebe que a erosão está chegando já próximo aos postes que são de sustentação da energia da Coelba, algo bem preocupante para aquela vila de moradores que tem no alto da serra ali.
Na verdade, começou o problema com quem escavou. Mas no momento que não houve no passado uma fiscalização para impedir essa escavação, ou que fosse feita um serviço bem feito, um muro de arrimo muito bem feito, acaba que chega para o poder público também. E existe um processo hoje no Ministério Público rolando em relação a essa situação, certo? Então é uma coisa que já está judicializada lá, e uma coisa que acaba mexendo com o município e também com os proprietários. A verdade é essa, existe um processo já naquele local ali.
Tem uma pergunta aqui do morador, é o João. Ele quer aqui aproveitar a sua presença e gostaria de saber sobre a questão de um sistema de abastecimento de água que sai do poço da roça do ex-prefeito Dr. Santana até a localidade de Boa Vista dos Pauzinhos, a região chamada de área do João Gomes. O senhor tem conhecimento sobre essa situação desta água que é para abastecer essa comunidade?
Eu não conhecia esse ponto de abastecimento. Fui apresentado por alguns moradores no dia que estava visitando Boa Vista lá dos Pauzinhos. Está sendo feita a limpeza da barragem. É um poço artesiano que o Dr. Santana furou há vários anos atrás e fica em torno de 4 a 5 quilômetros do povoado de Boa Vista. A gente já pediu para o topógrafo fazer o levantamento para ver a viabilidade de chegar com essa água lá. O maior problema é a energia, né? Que a energia ela é monofásica. para você conseguir um equipamento que joga aí com 5 km, um equipamento monofásico, é complicado. Então a gente está vendo essa situação, e outro estudo que a gente está fazendo, isso já, não é mais estudo, já é execução, é tentar levar a água da roça do Dr. Santana, passando por aquela região ali de Pauzinhos, do Riacho, passando por o Saquinho, ali onde o Ademir mora, para chegar até a Boa Vista, tá certo? Isso aí a gente já fez uma parte do processo, não deu certo, acabou que a tubulação não aguentou, lá no passado foi feito, e hoje a gente está fazendo um levantamento aí para estar resolvendo a situação, trocar a tubulação para chegar com essa água até primeiro Saquinho, que hoje já chegou até o Riacho, depois e até Boa Vista, que é uma água até de uma qualidade melhor.
Sobre ainda o cronograma de estradas, aqui tem mais uma pergunta do ouvinte com relação a estradas da região. Região da Caatinga até as Cacimbas, Lagoa da Barra, Ponta d'Água, Riachão, Fazenda Boa Vista, Rancho do Padre, Tanque, entre outros povoados da região. Perguntando ao senhor sobre a manutenção dessas estradas para o cronograma 2026.
2026, tem uma parte dessas estradas que é a responsabilidade da subprefeitura, que fica com equipamento lá. Tem o Matheus, tem o vice Jaci, que define essas questões lá. Eles são um pouco independentes, devem ter a programação deles lá. E a nossa programação é assim que a gente tiver com todos os equipamentos rodando, a gente vai destinar um equipamento para aquela região para estar resolvendo todas essas questões aí, tá certo?
Aproveito para perguntar ao senhor sobre emendas para a infraestrutura 2026. Muitas ruas foram asfaltadas o ano passado, o senhor fez um cronograma aqui, cumpriu a meta, e aproveito para já também incluir dois acessos de ruas que estão próximos à Avenida Vasco da Gama, que foi recém-inaugurada, e alguns moradores pedindo aqui uma atenção para esses dois trechos, são pequenos trechos, mas que já tem moradores que precisam ter o acesso pavimentado. Aí eu pergunto ao senhor como vai estar 2026, continua o cronograma de pavimentação na sede do interior, ou não tem mais o que calçar?
Tem muito o que calçar, nunca se fez tanto, mas quanto mais faz, mais aparece para fazer. Tá certo? Então a gente entende isso daí, o prefeito Elmo, o deputado Elmo Nascimento sabe disso. Quanto mais a gente faz, mais as pessoas irão cobrar, e com razão, que o cidadão paga seu imposto e tem o direito de cobrar e querer a melhoria. Isso é louvável, quando as pessoas cobram, porque as pessoas só cobram quando eles têm esperança. Quando eu vejo a secretaria cheia das pessoas me cobrando do prefeito Elmo, eu vejo que a gestão está funcionando. Porque quando o povo deixa de procurar, o povo deixa de acreditar, deixa de cobrar, é porque não tem esperança, acha que não resolve, acha que não vai fazer. Então, quando as pessoas nos cobram, é uma felicidade, porque a gente sabe que eles têm esperança e sabe que já fez e vai fazer muito mais. Então, nesse ano passado, finalzinho do ano, a gente conseguiu licitar em torno de 10 milhões e meio de intertravado, diretamente pela prefeitura, hoje não é mais pela Codevasf. Uma parte é de emenda do deputado Elmo Nascimento, outra parte é de recurso livre, o prefeito Elmo Nascimento economizou, certo? E já foi assinado o contrato, está tudo ok, é só questão do prefeito ter um tempo para sentar com a empresa, conversar e dar andamento da ordem de serviço.
Inclusive essas duas ruas, pode...
Tudo aqui na sede. Uhum. Aqui na sede ainda tem mais 16 mil metros de calçamento. Fora isso, também já tem 8 creches em andamento, que a gente acabou que era na secretaria... É um pouco distante dessa parte da educação, hoje a gente está muito próximo. E tem mais 3 aqui que serão licitados agora. Então é muita coisa que esse ano aí tem de bom. Além das que estão em andamento, já em construção, exemplo, de Caraíbas, aqui na sede, ali perto ali do ginásio de esporte, em Tuiutiba, no Curral Velho, em Poços, que teve um entrave por questão no terreno, mas já resolveu. Em Pacuí, que já está em andamento, e Lagoa do Porco, que em Laje dos Negros também, que já está em andamento, e Lagoa do Porco está em reforma. E aí agora vai ser licitado para a região da Caatinga, onde a gente já esteve lá conversando com alguns amigos, até com o nosso amigo Lannes, o mesmo se dispôs a doar uma área para essa creche, que o município tem uma área lá, mas fica, já está mais aqui, é da região, sabe, Sérgio, fica ali atrás do campo, a área da prefeitura, mas fica uma obra escondida. E ali, e ele, um grande empresário, tem uma área na frente, a gente solicitou, o mesmo se colocou à disposição e está doando para fazer a creche em São Tomé e também na região aqui de Pauzinhos, também já tem, vai ser licitado.
98 Notícias.
Estamos de volta, 1:35. Marconi.
Secretário, constantemente recebemos aqui uma mensagem com o mesmo teor, porém de diversas pessoas, e passamos inclusive para ouvidoria. O que é que está acontecendo com o sistema entre Limoeiro e Poços? Porque esse sistema também servia para abastecer Poços, hoje Poços é a Embasa, mas no entorno desse trajeto, saindo de Poços até o bairro Bela Vista, a gente estava acompanhando a questão do conserto de uma bomba. O que é que a Secretaria de Infraestrutura tem resolvido nesse contexto?
Esse sistema foi restabelecido para abastecer a comunidade de Caraíbas. Caraíbas chegou em Embasa, não há mais necessidade. Então, passou um tempo, período com problema, a gente comprou uma bomba nova, colocou, certo? E o intuito desse sistema hoje será abastecimento de caminhão-pipa. A gente vai colocar ali depois da Lagoa da Roça, onde tinha as caixas que bombeava para Caraíba, certo? Vai ser um ponto de abastecimento para os caminhão-pipa. Vou pedir aqui para essas pessoas que ligaram para cá cobrando, porque nunca foi autorizado que perfurasse os tubos. Eles perfuravam a rede principal. Todos sabem que em rede principal de abastecimento não pode ser perfurado. Então vou pedir a consciência dessas pessoas que não fiquem, não façam o que elas vêm fazendo, irrigando café, jogando em barragem sem lona, a maior esculhambação. E ainda quando o funcionário nosso ia conversar com essas pessoas que ia fechar o registro, as pessoas ainda tratavam mal o nosso funcionário. Então o que acontece? A gente consertou, a gente não vai causar problema para ninguém. Agora essas pessoas vão ter que ter o controle e o uso correto dessa água, até porque não choveu, daqui a pouco a barragem vai secar se tiver uso indiscriminado dessa água, certo? E a gente vai ter esse ponto de abastecimento de carro-pipa. Se não chegar água lá em Lagoa da Roça para abastecimento de caminhão-pipa, a gente vai ter que abrir a rede no povoado de Limoeiro como era antigamente, certo? E aí acaba que essa água pode até não chegar nessas localidades. Então a gente pede essa compreensão das pessoas, certo? Que use de forma correta a água. A gente não vai lá cortar a água de ninguém, mas que não deixe a torneira lá derramando o dia inteiro no pé de manga, que não tem necessidade, nem no barreiro sem lona para dar água a gado, certo? Nem irrigação de café, que a gente sabe que tem, que eu já fui olhar eu pessoalmente, e nem trate mal nosso funcionário. Porque todos sabem que é crime tratar mal funcionário público. Aquele funcionário que está ali, ele tem 20 anos que trabalha ali naquele setor. É um senhor que merece o respeito de todos. Então não trate mal não, e vamos deixar usar de forma correta a água que dê para todo mundo e que a gente consiga pegar com um caminhão-pipa para abastecer as outras localidades que não tem água.
Isso também vai servir nesse entorno, quem sai de Limoeiro. Porque tem uma estrada alternativa ali pelo bairro Bela Vista. Quando você chega no posto de combustíveis, já na entrada de Poços, tem a descida, à esquerda, vai sair ali depois do Clube Prainha.
Tem parentes do amigo meu lá.
Isso, inclusive, ali naquela região tem muita chácara, tem muita plantação, e aquele justamente aquele trecho que desde a época do ex-prefeito Zé Santana, que as pessoas reclamavam que furavam
a rede
principal para colocar água para o gado, para molhar capim, entre outras atividades. E pessoas simples, humildes, para o consumo humano,
ficava sem água. Então a gente perde essa consciência. Infelizmente, se continuar acontecendo desse jeito, a barragem vai secar. E ou não chega água onde a gente vai coletar caminhão-pipa, porque hoje a prefeitura não tem nem onde pegar. É uma maior briga do mundo para conseguir água potável. Se não chegar lá, a gente vai ter que abrir a rede lá no Limoeiro e colocar as caixas lá como era antigamente. E aí acaba ficando mais ruim para eles lá. Então vamos ter a consciência, pessoal. A gente não quer prejudicar ninguém, a gente quer só que mantenha a ordem e respeite o funcionário, né? E que deixe a água. Não precisa você deixar a água derramando o dia inteiro no pé da planta. Igual você usa na sua casa aqui pagando para Embasa, certo? Todo mundo não economiza aqui em Campo Formoso porque paga. Vamos economizar lá também, ter essa consciência aí, certo?
Daqui a pouco a gente volta com o secretário. Rapidinho, é só um momento, Marconi, ó. Você, amigo ouvinte, precisa de mais energia e disposição no seu dia? Experimente Fortifica São Raizeiro. Fortifica São Raizeiro é o fortificante do trabalhador e dona de casa. Fortifica, elimina o cansaço, protege contra gripes e resfriados e melhora a memória e a concentração. Fortifica São Raizeiro tem na sua fórmula catuaba, marca peruana e guaraná, que vai te dar muita disposição. Vai até a farmácia ou casa de produtos naturais e peça Fortifica São Raizeiro, aquele impulso extra para o seu dia. Olha, no mês de aniversário da Ótica Ideal, quem ganha o presente é você. Na compra dos seus óculos completos, você ganha outro óculos solar. Isso mesmo, óculos solar de presente para você arrasar nesse verão e proteger os seus olhos dos efeitos nocivos do sol. E tem mais, comprando na Ótica Ideal, você concorre ao sorteio de prêmios toda semana durante esse mês de aniversário. Exame de vista computadorizado toda quarta-feira. Ótica Ideal, Praça Deputado Herculano Menezes, vizinho à Nova Lotérica. Telefone 988-61-1942. Você, olha, abastecer no Posto Juá traz ainda mais vantagens para você. Com o Juá Premia, você acumula pontos a cada abastecimento e pode trocar por prêmios ou descontos. Quanto mais você abastece, mais benefícios você ganha. Não perca tempo, passe no Posto Juá, abasteça, faça seu cadastro e comece a transformar seus abastecimentos em vantagens exclusivas. Ótica Vitória, onde você encontra lindas armações de variadas marcas e grifes, com qualidade, garantia e todas as lentes existentes no mercado. Não se engane com falsas promessas ou com o que pode sair mais caro para você. Faça já o orçamento e comprove que na Ótica Vitória tem bom preço, bom atendimento, qualidade, experiência e responsabilidade. E atenção, tem exame de vista nesta sexta-feira, Rua Dalva Miranda, em frente ao INSS, Campo Formoso. Telefone 74-991-24-1769. Voltando aqui com a entrevista com o secretário de Infraestrutura, André Custódio. Secretário, como está a demanda no que diz respeito à iluminação pública no município como um todo? A secretaria tem conseguido atender as solicitações, as demandas, enfim?
A gente tem conseguido. Quero deixar aqui meu abraço aqui a meu amigo Dinho, nosso amigo Adivaldo, toda a equipe aí da elétrica, que joga duro, certo? Não pôde estar aqui presente hoje, mas tinha outras questões para estar resolvendo. A elétrica tem trabalhado bem na nossa cidade, quanto na sede, quanto no interior. Tem muitos problemas porque a gente tem muita oscilação de energia e muita falta de energia, acaba queimando muito rapidamente as lâmpadas, principalmente aquela região de São Tomé. A gente tem muito problema com oscilação de energia, tanto tem queimado lâmpada como queimado as bombas, a exemplo ali da região do Almeida ali. A gente tem tido muito prejuízo com essa questão, porque a energia vai embora, quando volta, volta muito em cima, parece que está tudo alterado, os transformadores parece que estão tudo alterado, e aí queima as lâmpadas e queima demais as bombas. Então a gente tem tido esse problema aí, né, com a energia, principalmente nos locais mais longe da cidade. E aqui na sede, todos que pedem, a gente tenta atender no máximo em 2 dias. A informação chegando, a gente tenta fazer o mais rápido possível.
Secretário, sobre a obra do shopping do garimpeiro, de qual forma o senhor tem feito o acompanhamento? Houve mudança, inclusive, na feira dos vendedores? Será através do senhor, da sua própria secretaria, acompanhar essa situação?
Está chegando para mim agora, o shopping do garimpeiro, porque na verdade foi licitado por a secretaria do meu amigo Ismael Pereira, certo? É uma obra do governo federal, meu deputado Emanuel Nascimento, através da secretaria de turismo, é mais nessa linha, tá certo? Então tá chegando para mim os problemas agora. Mas tem algumas questões aí que tá em debate interno, o prefeito Guelmo tá vendo como é que vai ser feito, para resolver. Essa questão do CEAzinha, o prefeito resolveu o problema, colocou lá para a área do parque. Eu, na minha opinião, ficou até melhor, certo? Ficou muito mais espaçoso, muito mais agradável e tem apoio, tem banheiro, tem água para lavar as mãos. Então foi uma coisa que eu vejo como positivo. Estive lá olhando, conversando com os vendedores e com os compradores, eles também achando que tinha sido positivo, não tinha diminuído as vendas. Tem essa questão da feira, do dia de sábado, mas tudo isso aí vai se resolvendo e se adequando, porque antes a feira era ali perto ali do Coconha, de frente ali onde tinha um posto, ficou cresceu, desceu aqui para baixo, está crescendo, então a cidade cresce.
Muita gente achou que para lá foi a feira livre, não a feira livre, lá foi
o
Ceazinha, né? Porque lá foi a feira livre, tá longe, não sei o quê, tal. Isso há muitas pessoas aqui no nosso município, né?
Está sendo bem discutido com eles, tive lá mais o Sérgio na última quinta-feira, eles têm o horário de abrir, o horário para vender. Eu tava lá, perguntei o preço da cebola, alguém lá, quanto era, o rapaz falou, disse, mas eu só posso te vender 4 horas da tarde. Então, eles estão se organizando. Tá certo?
É aquele que vende no saco, já
no
completo,
saco,
né?
Ele não vende 1 quilo, ele vende o saco.
Posto de saúde de Boa Vista dos Pauzinhos também terá incumbência do senhor, já é uma obra do governo do estado. Mas o senhor vai estar também acompanhando, uma vez que conversamos com o deputado estadual Júnior Nascimento, e as últimas partes burocráticas tinham sido resolvidas na segunda-feira em Salvador. Para a licitação.
Na verdade, todas as obras antes tinham um certo distanciamento quando era, por exemplo, um posto de saúde, quando era uma escola, que não era essa obra do governo federal, que quando não era pela infraestrutura, não era licitado. Hoje tem uma aproximação, o prefeito até quer uma aproximação maior entre a engenharia, entre a secretaria, de todas as obras. Acabou que aumentou o trabalho para mim, já era muito e aí aumentou ainda mais. Mas a gente gosta de trabalhar, gosta de ver o desenvolvimento e gosta de estar junto, de ver as coisas andarem. Não vai ser diferente de lá em Pauzinhos. 90% das obras que vem, a terraplanagem a gente que tem que fazer, deve ser a mesma coisa lá. Então a gente vai, do jeito que for a quadra poliesportiva lá em Pauzinhos, que estava parado e eu tomei a frente, graças a Deus já está lá pronta, toda certeza vai ser também, se chegar a necessidade, vai ser também esse posto de saúde, como foi agora a Tiquara, que vai receber uma escola de mais de 11 milhões de reais. A gente terminou de fazer a terraplanagem mês passado, como está sendo esse da Serra, como eu já falei aqui, que deixei um abraço a todos os colaboradores nossos, que são pessoas que gostam de ver o desenvolvimento de Campo Formoso, certo? Então, tudo que chega a gente tem abraçado e tem, graças a Deus, tem conseguido resolver.
Inclusive, nessa contrapartida, vou falar com o senhor agora sobre o residencial Minha Casa Minha Vida. Tem a previsão de entrega, é uma questão da Caixa Econômica Federal, com o governo federal, mas aqui Campo Formoso teve que entrar com a terraplanagem, questão de pavimentação. Como é que está a situação hoje e a previsão de entrega? Porque é uma parceria também com a Secretaria de Desenvolvimento Social.
Isso, e acabou chegando também o problema para a infraestrutura. O que acontece? O entorno ficou na responsabilidade da Prefeitura. A ligação do esgoto, nós já fizemos, certo? Fizemos a terraplanagem da rua e fizemos o calçamento. O empreiteiro me garantiu que terminava ontem. Hoje já fui na Serra, não tive tempo, agora à tarde vou visitar lá essa obra, ver se já foi realmente finalizada. E tem um entrave aí, uma questão, inclusive o engenheiro da obra tem nos procurado, tem procurado o prefeito, que é a ligação da água da Embasa, certo? A Embasa alega que não é responsabilidade dela ligar a água. A empresa vem atrás da prefeitura. Eu não vejo como a prefeitura possa estar mexendo no sistema de água da Embasa. Sinceramente, eu acho que quem tem que fazer ligação, eu estou falando aqui de forma opinativa, certo? Legalmente eu não fui ver, mas eu acho que a Embasa tem que... Como é que eu vou ligar uma água da Embasa, na Embasa, certo? O esgoto não, tudo bem, tá aí a gente ainda pelo meio, acaba que a gente tem equipe que tem um conhecimento, o Jorge tem conhecimento, o Braulio tem, o Dinho, fizeram várias drenagens, fizeram ligação de esgoto, certo? Tomaram a frente e conseguiram resolver as questões. Agora, a água da Embasa, eu acho que a Embasa tem que fazer essa ligação. Em torno de 160 metros, são aí 140 famílias que estão esperando por essas casas. Não é justo essas pessoas ficarem, na hora que tiver tudo certinho, esperando por causa de uma ligação da Embasa. O prefeito disse que iria procurar a governadoria, iria depois do carnaval até Salvador, para tentar resolver essa situação, certo? E ligar essa água para que a Embasa ligue essa água e resolva esse problema para que possa entregar essas casas a essas pessoas aí que merecem.
Secretário de Infraestrutura do município de Campo Formoso, André Custódio. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal 98 Notícias de hoje.
Eu que agradeço. Estou sempre à disposição de vocês, sempre à disposição da população de Campo Formoso, que eu amo servir. Tá certo? Estou lá na secretaria para atender todos. Às vezes a gente não atende naquele momento que a pessoa quer, porque não temos as condições, mas toda a equipe, todos os funcionários são imbuídos. E a ordem do prefeito é atender bem as pessoas e tentar resolver os problemas o mais rápido possível. Tá certo? Deixo aqui meu forte abraço a toda a população.